Se liga que já vai começar o Startcast.
Quinto pênalti.
Geralmente o craque perde, hein? Geralmente o craque perde, hein? Todo mundo gritando Fábio, Fábio, Fábio.
Vem pra cobrança, Luan. Decisão empatada por 2-2, Luan partiu. Fábio no meio do gol, ele bateu. Fábio defendeu. Defendeu Fábio! Arthur! Arthur, Fábio defendeu!
Olá, amigos do Startcast. Com essa narração espetacular, um lance que vai entrar para a história do futebol brasileiro sem nenhum tipo de clubismo. E começamos a 16ª edição do nosso podcast semanal e da volta pelo esporte mundo afora. Além da minha pessoa, nada ufanista aqui, o Bruno Santos, temos também Grauber Maia, que compactou comigo.
Compactou plenamente, Bruno. Fala, galera do Star Sports. Como vocês vão perceber, que a minha voz ainda está um pouquinho rouca em função da quarta-feira passada dos acontecimentos esportivos.
E é sem nenhum tipo de clubismo que eu anuncio Marcelo Marques.
E aí, galera, beleza? Tudo bem? Tenho nada para falar desse acontecimento. Totalmente ignorado.
Segura sua onda, Celene. Daqui a pouco nós vamos chegar nele. Porque a gente até podia subverter a ordem, né, e colocar o campeonato, a Copa do Brasil primeiro, mas a gente é afeito a tradições e nós vamos começar pelo Campeonato Brasileiro. Alguma observação a respeito?
Não, nenhuma. Vamos pro brasileiro só pra forma mesmo, porque o que importa mesmo é a Copa do Brasil.
Isso aí. E aproveitando para agradecer vocês, acharam que ia ficar sem o agradecimento, né? Claro que não. Afinal de contas, são vocês que há 16 semanas estão acompanhando religiosamente esses podcasts, que nós mandamos um grande abraço.
A proposta, Brunão, falando aqui no momento Maguila nosso aqui, mais no começo do podcast, mandar um abraço pro nosso amigo Gabriel, que casou nesse final de semana.
Daqui a pouco vai estar lá na curva norte do Estádio Olímpico acompanhando a Roma.
Pois é. Um pouco das nossas vozes cansadas se deve à festança do casal dele.
Comer até a morte fazer isso com a gente. Celim estava compenetrado num jogo do qual vamos falar em breve. Porque primeiro a gente tem que falar do sábado do Campeonato Brasileiro, que teve um jogo 4 horas da tarde, um clássico 4 horas da tarde, só que eles erraram um pouquinho, botaram no sábado em vez do domingo.
Às vezes foi erro de digitação na hora de colocar a data, lá. Em vez de digitar 27, digitaram 26.
Pode coisa ser, do estagiário, mas... né? Botaram esse negócio de madrugada.
Culpa do estagiário.
Pelo menos foi merecido, que o jogo foi horroroso, gente. Nossa. Foi 1-0 pro Vasco, um belo gol do Ramon, mas o jogo foi isso aí. Vocês não esperam mais além disso, não. E também no domingo. Aí o Corinthians está mostrando pra gente que o negócio dele é perder para os times da zona de rebaixamento. Perdeu do Atlético Goianiense por 1-0. E viu uma parte do jogo, cheguei à conclusão que é desesperador. Quando não é para dar certo, não dá certo mesmo. E o goleiro, o terceiro goleiro da Atlético Goianiense, fechou o gol.
Atlético Goianiense costuma arrumar essas coisas para os líderes. Não é novidade, não.
Quando a gente era líder de campeonato, a gente não perdia para eles, não, sabe? Gostaria só de deixar isso.
Não, hein?
Até porque o Atlético Goianiense estava na segunda divisão na época, nos dois campeonatos.
Mas aí, cara, eu achei que ele ia cair nessa.
Foi triste, hein?
Bom, agora no domingo, no Luso Brasileiro, o Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 2-0. O Bora Bahia perdeu para o Botafogo por 2-1 em casa. O Atlético venceu a Ponte Preta por 2-1 no Moisés Lucarelli. O São Paulo agoniza na zona de rebaixamento, tomou de 4-2 do Palmeiras. O Cruzeiro empatou com o Santos em 1-1 no Mineirão. E o Avaí venceu o clássico contra a Chape por 1-0. Outro clássico que eles erraram o horário, botar 19, mas tudo bem. Já estamos nos acostumando. E no Monday Night Soccer da... Você viu como dei, né? Da CBF, o Vitória venceu o Coritiba por 1-0 no Couto Pereira.
Você mudou para errado, né? Porque é Monday Night Futebol.
É verdade. Só aquela coisa americana, né? Pois é.
Tipo o cara que chama Michael Jackson da Silva, né?
É mais ou menos isso que a gente fez aqui agora. E esse Palmeiras e São Paulo, hein? Alguém tem algum comentário para fazer a respeito?
Foi muito triste a situação do São Paulo, né, cara? Eu fico com pena quando vejo esse time grande nessa lamúria, assim, porque é muito triste, né? Esse desespero de time grande, assim, cara.
Não é legal mesmo, não.
Eu passei dois anos nessa bagunça aí, eu sei bem a tristeza que é.
Eu não estava lembrado como é que é, não, mas não é legal.
Não, e quem segurou essa onda do São Paulo foi o Cruzeiro, que perdeu pela, porque senão São Paulo já estava perigando de ser ultrapassado pelo Atlético Goianiense.
Estava bem mais afundado.
E o Cruzeiro teve com o jogo na mão para ganhar, e o Luiz ainda precisou intervir ainda para o São Paulo virar o jogo. Você vê que a situação do São Paulo, e era o time reserva do Cruzeiro, ainda tem isso ali.
Mas engraçado que apesar de ter perdido... Apesar de ter perdido de 4-2, teve muita chance de vencer, de matar o jogo, e não fez. Depois o Palmeiras fez dois gols no final.
Isso é outro sintoma de time que tá, né, nessa situação do São Paulo. Os caras ficam desesperados. Eles chegam no desespero, na ânsia de fazer o gol para se livrar dessa situação, que acaba que fica. Que perde o gol, né? E perde um caminhão de gol que o São Paulo perdeu.
Isso. Que o cara não erraria normalmente.
Normalmente,
né?
O cara.
Exatamente.
Você é... pode parar pra olhar, assim, o elenco do São Paulo nem é ruim, cara, mas.
Pois é, tem essa
situações que leva o time essa.
Sabe? Tem que dar uma deixa, eu ia chamar o Galo, mas eu vacilei, eu tinha que ter falado do Prato, porque o Prato caiu, né?
É.
Pois é.
Deu uma boa quebrada.
Quase que quebra o Prato.
Ele foi num casamento grego no final de semana e deu ruim pra ele.
Pois é, e o Galo, Cedinho, essa virada aí, arrancada pro título?
Graças a Deus, fizemos mais 3 pontinhos aí, né? Estamos a 17 do objetivo que resta.
Contagem agressiva.
Ah, e que você tava contando pra liderança, poxa, achei que você estava na arrancada, não?
Não, eu sou realista, né, cara?
Ah, tá, desculpa.
Megalomaníaco aqui só.
Vocês estão a 2 pontos do G6, né?
É, tem isso também, essa parte da gangota deixou a gente a 2 pontos de G6 e 4 na zona de rebaixamento.
Mas como vai perder a próxima e empatar a outra, vai voltar perigando no rebaixamento de novo. Não precisa animar.
Né? Vitória foi providencial, né? Porque não. A gente tava a 1 ponto da zona de rebaixamento.
Não, o Vitória foi providencial mesmo, que ganhou do Curitiba fora de casa e saiu da zona de rebaixamento. Isso eu concordo. Jogou a chapa com esse pra lá. Exatamente.
Essa vitória do Atlético foi fato raro, né? Porque foi a segunda vez que o Atlético ganha lá em Ponte Preta, como diz o outro.
Ganhar da Ponte Preta lá é uma coisa rara mesmo.
Pra nós aqui de Minas, nós sabemos a pedra no sapato que a Ponte Preta é pro Atlético.
É
tipo o nosso desespero com o Juventude liderando a Série B no começo do campeonato.
Então isso é uma deixa para a gente se rebaixar um pouco e fazer alguns comentários sobre a Série B, que vai entrar a Série B para jogo da seleção. Eu gosto disso, sabe? Isso me dá uma sensação de que o Brasil é um lugar organizado.
A Série A também para, pô. A Série A também parou dessa vez. Dessa vez a gente não pode reclamar, não.
Mas tá certo. Por isso que eu tô gostando.
Mas
tô
só dessa vez, não, né? Tô sentindo, a Série B para em todas as datas FIFA. Na Série A é uma vez ou outra só que para.
Exatamente. Você tá falando aí, eu tô desesperado, velho. O Paraná já tá em quinto na Série D. Tô preocupadíssimo com esse negócio. Não, e na última rodada, o Paraná ganhou do Juventude 2-0, porque podia ser pior. O Juventude podia já estar lá no... ter passado o Ceará, sei lá, o que queria arrumar.
Eles oscilaram pra baixo, mas já estão subindo de novo. Tá não subindo de novo.
Tá passando a hora de alguém fazer o serviço. A principal...
O Criciúma tá lá em 10.
Tá, é, você fala como se estivesse longe. É só 6 pontos, meu filho.
Pouca coisa.
E ele arrancou o empate do América no Independência, que fez com que o América perdesse a liderança para o Inter, que não para de ganhar e já está na liderança.
É, o Inter não vai perder mais nenhuma partida até no final do campeonato. Já disse isso aqui, repito, pode me cobrar lá em dezembro.
Eu tenho certeza que foi aquele torcedor do Inter que xingou a gente, cara. Que deve ter mostrado esse tempo pessoal lá. Não tem condição, velho.
Agora o Inter percebeu que está na Série B, como é que joga, já entendeu direitinho, né?
É, mano. É, agora ele tá mais apto a...
O Inter suou ali certinho pra ganhar do Paysandu, rapaz. Eles passaram aperto no final do jogo.
Mas eles passaram também contra o Londrina, né? Então isso não quer dizer nada.
Mano, passar aperto em todos os jogos. Série B é isso aí, cara.
É, vai ser assim, um atrás do outro.
Também é muito equilibrado, né?
É. Pois é, eu tô impressionado de ver o Guarani, cara, que já tá em oitavo.
Ah, não.
O
Santa Cruz tá pior.
É, o Santa Cruz saiu do G4 pro
Já foi vice-líder do Z4. Tá na... pegando a vice-lanterna. Não tá porque são 6 pontos ainda, né? Mas enfim.
É, o Náutico pelo menos não voltou pra zona de rebaixamento essa rodada. Primeiro já tá sustentado em 19º, 2 rodadas, já tá bom.
Tá bom, melhorou bastante, né?
E o jogo mais doido que teve também foi a derrota do Guarani pro Figueirense, que o Figueirense venceu no finalzinho. O Figueirense já tá começando a querer escapar ali.
O Figueirense deu uma reagida boa no campeonato também, tava afundado lá nas pré-fundas do Z4 lá e já tá na bica pra sair já.
E ainda foi ajudado que o Brasilzão de Pelotas sapecou o Goiás. Olha o Goiás aí voltando pra zona de rebaixamento.
O Goiás deu crise, hein? Que picharam os muros lá.
Teve uma confusão.
No CT deles, deu uma confusão danada lá.
Crise, o presidente renunciou.
Nossa, que não, e uma coisa que eu não entendo, velho. Olha esse, o Boa Esporte, a sorte é que tomou essa pecada do Oeste, senão o Boa Esporte já tava na bica pra entrar também no G4, cara.
E o Boa Esporte é impressionante, né? Porque sem patrocínio, sem apoio nenhum de ninguém, os caras estão
sem aí, o Bruno.
Bem forte.
A sem, turma toda abandonou, né? Depois do Bruno.
Sem o goleiro matador desse.
É.
Vai entender, velho. Na Série C, cabe também a gente fazer que é final agora. Ah, não. É na D que é final. Já tô pulando uma série.
Tá chegando a final da primeira fase, mas não chegou ainda não,
cara. Exatamente. Na Série C, eu tive a oportunidade de ver um baita de um jogo ruim, que foi o Tupi e Botafogo de Ribeirão Preto. Pelo menos a parte do jogo que eu vi foi desesperador, acabou 1-1. Pra sorte do Botafogo de Ribeirão Preto, o Joinville foi goleado em casa pelo Macaé, porque poderia ter ultrapassado ele. E acabou que foi a Tombense que chegou agora para disputar. Então, um bololô danado esse grupo B. Mas vamos primeiro para o grupo A. Sampaio Corrêa já está classificado, empatou na última rodada, porque agora tirou o pé. Começou a decadenciar um pouquinho, empatou com o Salgueiro, 1-1. O CSA é o vice-líder com 28, se manteve na mesma posição que estava, empatando com o Fortaleza, terceiro colocado em 1-1 fora de casa. Ou seja, lucro para ele. O Remo também permanece na mesma posição, o quarto lugar, com 22 pontos. Empatou com o Motoclube fora de casa. E aí a confusão toda está ali com o Cuiabá, que venceu o Asa de Arapiraca. E já está em quinto, com a mesma pontuação do Remo. E o Salgueiro, com um ponto atrás, mesmo derrotado, segue na briga. Acho que a confusão toda vai ser para essa vaga... A terceira e a quarta vaga, que nem o Fortaleza está garantido. E a nota triste é que o Botafogo da Paraíba perdeu de novo. E agora ele está empatado com o Motoclube, brigando para não cair.
Nossa.
Gente, se o Botafogo da Paraíba final... cair, para mim encerrou. Não tem mais porquê.
Eu acho que a gente já pode começar a procurar um contato na Paraíba para fazer uma matéria sobre isso, que é muito absurdo, cara. Cara, não tem explicação. Que quando a gente começou com esse podcast, o Botafogo da Paraíba era líder desse negócio. E ele pode, na próxima rodada, entrar na zona de rebaixamento, empatando talvez o jogo. Não dá para entender.
Na
o
próxima
grupo
rodada,
B,
o Botafogo pega o Asa, que é o lanterna do campeonato, do grupo. Então, assim, é o lanterna em casa. Então, assim, é obrigação, muito mais que obrigação, do Botafogo ganhar e não entrar na zona de rebaixamento.
Ah, não, velho. Não consigo lidar com uma situação dessa, não. Imagina isso. E o motoclube vai pegar quem? Vai pegar o Cuiabá em casa. Olha, olha.
É. Vai bolar esse campeonato de uma vez por todas, esse negócio.
Mas acho que quem tá com 17 se ganha tem boa chance de ficar de fora da zona de abaixamento. Tá entre o motoclube e o Botafogo, né? Esses dois jogos.
Eu te digo mais, quem tá com 17 pontos, se ganha, já começa a ter boa chance de entrar no G4. Porque vai pra 20 pontos, dependendo da combinação de resultados, aí pode ficar 2 pontos no G4.
Pois é.
Oh, eu nunca tinha visto a situação dessa. O Botafogo e o Motoclube estão brigando pra não cair, pra classificar. E o Asa pode ser rebaixado na próxima rodada já. Aliás, ele tá virtualmente rebaixado, né?
Só... O Asa também é um time tradicional, um time. Eu gosto do Asa.
Eu também. Depois que eu sapecou o Palmeiras, então passei a gostar
pois
mais.
É.
Pessoal do Palmeiras é que não é muito chegado.
Deu um pouquinho. O grupo B, o São Bento e o Tupi se mantiveram na liderança, o Tupi igual o Farim empatando com o Botafogo e o São Bento empatando com o Bragantino. O Volta Redonda assumiu a terceira posição, vencendo por 4-0 o Mojimirim, que apenas cumpre tabela. Mojimirim todo arrebentado. O Ipiranga caiu para quarto lugar com a derrota para Tombense por 3-0 em Tombos. E agora tem o Botafogo de Ribeirão Preto colado nele ali com 22, junto com a própria Tombense. Ou seja, aqui vai ter uma confusão bacana, porque tem Volta Redonda com 24, Ipiranga 22, Botafogo e Tombense 22 e o Joinville com 21. Todos com grande chance de garantir a vaga. Tombense que resolveu ganhar agora, depois de 4 jogos sem ganhar, só para voltar para a briga.
O Volta Redonda deu uma engrenada, né, rapaz? Ele tava capinha aí quando a gente começou o podcast, hoje já tá.
É, 4 jogos já que ele não perde.
Deu uma reagida.
E o outro que reagiu foi o Macaé, que ganhou as duas últimas, incluindo, ganhou do Joinville fora de casa, passou o Bragantino e agora vai para as duas últimas rodadas à frente do time paulista para tentar impedir o rebaixamento. O problema é que as duas equipes vão basicamente se matar daqui a pouco para escapar, porque se não me engano tem um confronto direto aí deles. Vou até dar uma checada aqui, que o Mojimirim 10 pontos, pior campanha. O Macaé vai pegar o Mogi na próxima rodada.
Ou seja.
E na última rodada pega a Tombense. Não tem um confronto direto, não. O Bragantino vai pegar o Joinville e o Tupi.
Vai ser uma briga louca pra
essa classificação. O Macaé tem um caminho mais fácil, digamos assim.
Pessoal de São Paulo, que me desculpe, mas podia cair Bragantino e Mojimirim, porque tem time de São Paulo demais negócio.
Sim. E só uma curiosidade: entre 2016 e 2017, o CSA perdeu apenas 6 vezes no Brasileirão, tá?
Que isso, cara? Mas também nessa nossa primeira fase do 7C.
Não, ano passado ele jogou adeus, subiu, esqueceu?
Pior ainda que tem menos jogos. Tô vendo vantagem nessa estatística.
É, mas ela pingou aqui, eu não sei. É um fato.
Não dá para negar.
Cabe agora a gente. É, não dá. Cabe agora a gente encerrar Brasileirão falando que foram definidos os finalistas da Série D. Ninguém está nem um pouco preocupado, todo mundo já tinha subido. O Globo passou o carro em cima do Juazeirense. Nossa, que bobagem que eu falei. Quem passou o carro foi o Operário. O Operário do Paraná fez 2-0 no Atlético do Acre. Que goianiense. Rolei todo na Série D. O Operário, a gente já estava falando que ele ia para a final antes mesmo da semifinal começar, e confirmou.
Mas
e
o Globo fez. O Acre foi o jogo desfalcado do craque deles que veio para o Cruzeiro.
Um gênio absoluto. Sei, fez muito dinheiro. Mas veio. Pois é. Aí, Celinho. Aposto que ele fez um bom jogo contra o Atlético naquele jogo treino.
Deve ter sido.
É provável.
E o Globo fez o serviço de novo. Perdeu do Juazeirense 3-1, chegou em casa, ganhou de 2-0 e se classificou para a final. Dessa vez não teve pênalti, não, mas foi com emoção do mesmo jeito.
Só porque eu falei que o Juazeirense vinha forte e estava engrenado, pulou fora.
Secou, pessoal.
Pois é. Deu uma de
desculpa,
pessoal.
Agora vem cá. Eu seco todo mundo. Agora, o dia que vocês zicam a vida dos outros, ninguém fala nada.
Eu tô,
né?
Aqui assumindo que eu sequei, rapaz. Diferentemente de você que insiste na teoria de que é o bom palpitador.
Daqui a pouco nós vamos conversar sobre
isso. Desculpa, pessoal, pro torcedor da Juazeirense. Não tem nada contra eles.
Isso aí.
Falando em agora nós chegamos se algum Sporting Bet da vida aí quiser patrocinar a gente, estamos dispostos. Só procurar a gente.
Sporting Bet, todos esses aí de apostas, nós estamos aí para isso mesmo. Copa do Brasil, agora é o principal assunto desse podcast. Vamos começar pelo jogo menos importante, que foi Flamengo e Botafogo. Foi horroroso o jogo. Que jogo horroroso. Mas o Flamengo ganhou de 1-0 com o gol do Diego. Está na decisão da Copa do Brasil. Em compensação, do outro lado, nós tivemos uma partida épica, daquelas que você não vê todo dia, e que é sobre o que nós vamos falar, quase 90% desse pedaço da Copa do Brasil, que foi o Grêmio 0, Cruzeiro 1 no Mineirão, que foi para os pênaltis e quase matou a gente do coração. Pode começar, Glauber.
Bom, eu, no podcast passado, a gente falou vastamente sobre como seria o andamento do jogo, e eu falando o tempo todo que eu não aguentaria a pressão de ver mais uma disputa de pênalti diante dos meus olhos. Eu falava a você que quase que eu não aguentei mesmo, não, rapaz. Que eu, na quinta-feira, meus braços estavam travados, eu não consegui fazer praticamente nada, porque a tensão foi tanta na hora do jogo que eu travei todo, meus braços ficaram doendo. Eu custei voltar com o carro para casa para poder tentar dormir depois da adrenalina toda que foi o jogo.
Demora umas 2 horas para conseguir.
Nu. E eu deitar
na cama sem força um comentário.
Pra levantar e acordar sem conseguir dormir.
Queria fazer um comentário. Eu xingo o Mano Menezes aqui toda vez que eu tenho oportunidade, mas nesse jogo ele praticamente só acertou.
Sim. O Mano foi muito bem nesse jogo. Não só nesse jogo, a semana inteira. No jogo contra o Sport também, eu achei que ele acertou em cheio, colocando o time titular para dar uma engrenada, dar uma animada na torcida.
Agora, a disputa de pênalti, eu tenho algumas ressalvas a fazer. Primeiro, não pode deixar o Murilo bater um pênalti, sendo que o cara nunca bateu pênalti. Pode até treinar bem.
Disputa de pênalti foi um peladão ali, né? Vocês fizeram um jogo, vamos pros pênaltis aqui, vamos bater uma pelada de pênalti aqui agora.
Quase que o Edilson arranca a trave do Mineirão no bicudo. No. Aquela ali foi tensa.
Não dá.
E o...
Não dá pra um time acertar a trave nos pênaltis 2 vezes e o time adversário recuar a bola pro goleiro do jeito que o Cruzeiro fez. Dentro de casa. Passando para a final contra o time que é melhor que você. Você não pode fazer o que o Cruzeiro fez de jeito nenhum. Pelo amor de Deus.
Pessoal do Grêmio também, pelo amor de Deus. Acertar duas na trave com a vantagem na mão.
Pois é.
Pô, difícil demais.
O Groy faz duas defesas, o Fábio vai e deixa para pegar a última, ainda tem o sangue frio suficiente de parar e esperar a bola voltar na mão dele. Isso é, vale ser ressaltado.
O Luan ajudou um pouquinho ele também, viu?
É, pênalti.
O Luan ajuda todo mundo na cobrança de pênalti.
Ele é péssimo em cobrança.
Por isso que a gente fez questão de deixar na abertura desse podcast, partiu o Luan para a bola, porque isso aí foi um... Essa aí foi a hora que eu cheguei à conclusão que a gente ia passar.
Isso aí é plágio. Partiu no ar.
Posso fazer nada. Errado é ele. E assisto também. Mas outra estatística aqui, essa estatística eu achei relevante. Não apenas de Copa do Brasil, mas do confronto Cruzeiro e Grêmio como um todo. Em mata-matas, o Cruzeiro enfrentou o Grêmio em 7 oportunidades e em 6 oportunidades e passou em 5 delas. Só não conseguiu superar o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil do ano passado, porque na Taça Brasil de 66, nas Libertadores de 97 e 2009 e na Copa do Brasil de 93 de 2017, o Cruzeiro passou o Grêmio, ou seja, temos uma freguesia.
O Grêmio é o River do Uruguai do Norte.
Exatamente. E agora, o que esperar de Flamengo e Cruzeiro nessa final?
Bom, eu acho que vai ser um jogo pior do que foi Cruzeiro e Grêmio, porque o Cruzeiro não vai sair pro jogo igual que fez contra o Grêmio, só que o Flamengo não tem a qualidade que o Grêmio tem para fazer o jogo, principalmente o primeiro jogo, o jogo lá no Maracanã. O jogo lá na Arena do Grêmio, Cruzeiro e Grêmio, foi um bom jogo. No Maracanã eu não tenho essa esperança de ver um jogo acontecendo lá, não.
Final no Maracanã vai ser pesadíssimo a primeira partida.
Eu sempre tive a consciência de que quem estava na semifinal de Cruzeiro e Grêmio teria grande chance de chegar melhor preparado na final. Eu acho que o Cruzeiro está mais engrenado, tem mais casca, passou mais perrengue que o Flamengo. Acho que o Cruzeiro tem mais cancha para ganhar
assim,
o campeonato. Mas será que é treino, velho? O time do Flamengo também é bom.
Botafogo e Flamengo também foi um jogo difícil. Foi estudado, ainda mais que ninguém quis se arriscar demais.
Foi. Eu acho que o jogo contra o Cruzeiro vai ser mais ou menos a mesma coisa que foi os dois jogos contra o Botafogo, Flamengo e Botafogo. Dois jogos horríveis para quem estava assistindo.
Tem que lembrar de marcar os bandeirinhos e o Eric Faria, ok?
É.
Só lembrando.
Boa dica. O torcida do Santos diverte.
O pessoal de São Paulo ficou indignado, porque foi o jogo da praça lá, né? Passou nos dois jogos que passou em São Paulo, foi Botafogo e Flamengo, e o pessoal lá ficou indignado com as peladas que foram os dois jogos. Porque eles estavam assistindo sem... de fora, né? Sem ter ligação emocional nenhuma com o jogo, que, só que na vontade de assistir um bom jogo, e ficou... Havia
navios, assim. É, deu ruim pros caras, viu? Porque eles estão acostumados igual fazer Santos e Palmeiras na final, essas coisas assim. Aí quando eles pegam uma situação dessa.
No final de contas era melhor ter
coisa...
passado filme mesmo do que ter passado esses dois jogos.
Talvez era melhor ter ido ver o filme do Pelé.
Sim.
Mas só um comentário. Durante o almoço hoje. Tava reparando na mesa do lado os caras falando que era surpreendente o time do Cruzeiro chegar tão bem assim no final do ano, né? Chegar disputando título. Tava concordando com tudo que os caras estavam falando. Até que o cara falou que era surpreendente o Cruzeiro não está jogando futebol tão bom, mas pelo menos ele não tinha passado aperto hora nenhuma na Copa do Brasil.
Que é isso?
Foi meu filho, eu quase morri semana passada na disputa de Pedro. Você fala, não tem desse?
Meu filho, eu tô quase morrendo desde o jogo contra o São Paulo. Nós conseguimos fazer 2-0 fora de casa e ainda passamos aperto para passar aqui, pelo amor de Deus.
Oh, é sério, cara, eu não consigo entender gente assim, meu cara, tem que ser muito tranquilo.
Memória não é o forte do povo brasileiro, entendeu? Que...
Mas exatamente por isso que eu já tô preparado pra título do Cruzeiro, já que tá dando tudo certo.
Pois é.
Passa os apertos, mas vai passando assim mesmo.
Se você for olhar já a campanha do Cruzeiro, assim, o Cruzeiro fez 2-0 fora de casa contra o São Paulo. Passou aperto dentro de casa pra passar. Passou com o juiz ajudando da Chapecoense. Fez 3-0, tomou 3-3, teve que buscar o resultado dentro de casa para passar do Palmeiras, passou nos pênaltis contra o Grêmio, foi aos trancos e barrancos para chegar nessa final aí. Por isso que eu acho que o Cruzeiro tá com mais casca que o Flamengo. Pra...
E se cada jogo grande, o time vai ganhar moral, né?
Sim.
Não, e tem alguns caras que estão jogando muita bola nos jogos grandes, igual, por exemplo, o Diogo Barbosa.
Sim. O Barbosa fez o gol da classificação contra o Palmeiras, jogou muito contra o Grêmio no segundo jogo. Ainda sai tirando onda ainda, gostamos.
Sim, é bom. Muito bem. Agora que a gente já falou bastante de Copa do Brasil, se a Lin tá em tempo de virar o juiz ali já. Nós vamos fazer um especial então semana que vem, Celis, falar só sobre Cruzeiro e Flamengo, beleza?
Ok.
E sem falar que o Flamengo vai de muralha no gol. Isso aí a gente tem que ressaltar sempre.
Arrisca qualquer lugar.
Champions League, Celim. Isso aqui você pode participar sem tanta preocupação e amargor no seu coração.
Nossa.
Terminou a fase de playoffs, não tivemos praticamente nenhuma surpresa assim de grande porte, a não ser a classificação do Karabag. Karabag venceu por 1-0 o Copenhague e avançou para a fase de grupos pela primeira vez, o time do Azerbaijão. E é uma curiosidade esse confronto, porque eles se enfrentaram alguns anos atrás pela Europa League. E o Copenhague fez 10-0 nisso. E agora eles estão classificando em cima do Copenhague.
Isso aqui é evolução no esporte.
O resto é bobagem. É isso, Elen. Eu queria que você falar um pouquinho mais, porque você está meio retraído, assim. Fale sobre os grupos, que logo depois tivemos o sorteio dos grupos da Champions. Queria que você devagasse um pouco a respeito de cada grupo.
Então, vamos lá. No grupo A, tivemos de novo Benfica e Manchester de destaque no grupo. Já se enfrentaram várias vezes em fase de grupo aí. Completando o grupo, Basel e CSKA Moscou. Basel. No grupo B ficaram Bayern de Munique, Paris e PSG, já tem jogo grande aí. E o Anderlecht e Celtic, completando o grupo. No grupo C temos Chelsea, Atlético de Madrid e também a Roma e o Karabag. O Karabag, coitado, vai ser o saco de pancada do grupo.
Você tá achando ruim, né? Estão jogando a fase de grupo.
Tá ótimo.
Pra eles vai ser ótimo, né? Mas assim, os outros três times dão uma disputa boa aí. Chelsea, Atlético de Madrid e Roma.
É.
Roma um pouquinho atrás, pode, né?
Roma bem atrás, né?
Sério candidato à Europa League nesse grupo.
Nada, até que a Roma tá com um time bem forte esse ano.
Ah.
Mas não tá no nível de Chelsea.
Não, pra... não pra encarar o Chelsea, mas também não vai ser fácil.
Inclusive, se ela cair mesmo pra... Europa League, ele é um seríssimo candidato ao título da Europa League.
E a Roma já tem tradição também de dar vexame na Champions League, né? Cada ano um 7-0 diferente.
Pra ela empatar com o Carabao de casa não tá custando nada.
Pouco não custa.
No grupo D temos Juventus e Barcelona como as forças do grupo. Vai ter jogão e reedição da Semi do ano passado, né? Temporada passada.
Das quartas, né?
Das quartas.
Não, foi quartas, foi quartas. Isso. Exatamente. Não, peraí, eles ganharam primeiro do PSG depois da Juventus.
Não, foi o PSG mesmo. Foi nas oitavas.
Essa, gente, não tô nem sabendo. A Juventus não fez semifinal com o Barcelona.
Semifinal foi,
então,
foi Mônaco. Foi Mônaco.
É isso mesmo, teve isso. É, fechando o grupo, tem Olympiacos e Sport.
Eu também achei que esse grupo foi o grupo mais coisas. Equilibrado, porque Barcelona e Juventus estão equilibrados entre si, e Olympiacos e Sport também é equilibrado entre si. Então, assim, dá pra gente cravar que Barcelona e Juventus vão passar. Quem vai passar em primeiro, não sei. E dá pra cravar que Olympiacos e Sport não vão passar de fase, mas quem vai ficar em terceiro, não sei.
Vai ter uma certa briga ali para poder ir para a Liga Europa, né?
Vai.
E eu queria comentar uma coisa. Esse Sporting tá errado nesse grupo, porque tinha que ter passado o Steaua Bucareste.
Exato.
Steaua fez o serviço direitinho, cara. Deixa eu lamentar um pouquinho aqui, que eu não tenho outra razão para lamentar. O Steaua empatou em Portugal e apanhou de 5-1 em casa. Com vontade de dar uns tapas na cara do Raj, velho.
Difícil.
Não lembro, Steaua... não. Era pra ser o Sport mesmo, né? Tamo de 5-1.
Não queria ver o Barcelona ia tremer na hora que visse Steaua, gente. Vocês não estão entendendo. Isso é clássico.
Clássico mesmo. No grupo E, temos aí Spartak de Moscou, Sevilha, Liverpool e Maribor.
Que grupo.
Maribor
sempre
também é, deve, né? Ser, deve ser saco de pancadas.
O Liverpool dá sorte demais, né?
Dá sorte na Champions League, eles dão sorte mesmo.
Costuma passar de fase.
Deve passar ele e o Sevilha. Aposto no Liverpool e o Sevilha.
Nesse grupo. Aposto. Aposto.
Sportbet, patrocina nós.
Grupo F. Custa nada. Nós estamos com a aposta aqui.
Exato. No grupo F temos o Shakhtar de volta aí a Champions, o Manchester City, Napoli e Feyenoord.
Isso aí também vai ser uma briga de força no escuro, desgraçada, né? Tirando o Manchester City ali, todo mundo pode fazer qualquer coisa.
Eu não gravo nem que o City classifica, pra falar bem a verdade pra vocês.
Nem o City não pode gravar nesse grupo. Esse grupo aí vai ser loucura.
O City já decepcionou muito pra gente ficar apostando nele.
E esse Feyenoord aí, eu tô vendo o Dirk Kuyt aí. O espírito
tá
dele
a
gente.
Vai dar um safari nessa Champions League.
É.
Aí chega todo grupo o G ficando seis jogos, né? Só porque ele falou que esse cara é de trabalho.
No grupo G temos o Mônaco, o Porto, Besiktas e Leipzig.
Outro grupinho bem sem vergonha.
É, grupo H. Temos o Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham e Apoel. Real Madrid e Borussia de novo, hein?
Eu tô enfarado de ver Real Madrid e Borussia. Nossa, já, velho. Todo ano.
Aqui,
vou torcer pro Tottenham. Tira
uma dúvida aqui. Quem que é o campeão cabeça de chave no grupo G?
O grupo G é o Mônaco.
É o Mônaco?
Não, é. Ah, é, o Mônaco é o campeão francês.
O Besiktas foi o campeão turco, não foi?
Foi.
O campeão turco não é cabeça de chave, hein?
Não, por causa daquele negócio de vagas. E também teve uma mudança recente, eu não tô preparado aqui para. Depois a gente pode trazer. Teve uma mudança no critério de cabeça de chave. Sim. Na Champions.
É o critério são campeões, né? Define-se campeões para serem os cabeças de chave.
Entrou um fator que é ranqueamento também.
Os campeões dos oito melhores, dos oito países mais bem ranqueados na Europa. Mas eu achei que a Turquia era melhor que a Rússia, né? No ranqueamento aí, mas o Spartak foi cabeça de chave. E o Besiktas, né? Achei estranho.
Estranho, isso mesmo.
E aí ajudou o Liverpool. E nós temos que celebrar muito uma coisa nessa Champions. Depois de séculos, nós vamos ter uma Champions sem o Arsenal.
Sim, graças a Deus, né? Entrar pra segurar, pra tomar piaba do Bayern de Munique também. Mas... chega.
Nossa, o Arsenal chegou. Tá muito fracassado pra ir pra Champions. E nessa temporada continua na mesma toada, né? Daqui a pouco não fala das ligas.
Daqui a pouco não, agora, pode começar.
Podemos começar então?
Sim. Seja breve, por favor.
Então comecemos da Inglaterra. Na Inglaterra nós tivemos para abrir a rodada o City, custando para ganhar do Bournemouth. Ganhou por 2-1 de virada.
Não, você
e
falou
teve
certo.
Polêmica que foi. Exato. E o gol foi nos acréscimos, do gol do Sterling. Só que o problema é que foi 2 minutos depois do tempo de acréscimo que o juiz tinha dado. O juiz deu 5 minutos, o gol foi com 7 minutos de acréscimo. Deu uma confusãozinha no final do jogo. O United ganhou do Leicester por 2-0, ganhou no finalzinho do jogo. E o Manchester está aí destacando, sendo líder, o único 100%, e com 10 gols feitos, nenhum sofrido.
São parênteses, são comentários de todas as vezes. Espera. Todas as vezes que o Manchester teve um começo de campeonato assim, que eu acho que foram 6 ou 7 vezes, ele só foi campeão uma. Já ziquei mais um, pode continuar.
É. Mas tem aquela coisa que o Tamigo Mourinho na segunda temporada ganha mesmo. Na terceira é briga e vai embora. O Leicester, você diria que ele está se poupando para a Champions, né?
Não, dessa vez, não sei.
Ou não, né?
Vai que não.
Tivemos aí o passeio do Liverpool em cima do Arsenal. O Arsenal fracassando de novo, tomou 4-0 em Anfield. Jean deu sorte para o Liverpool, pode arrumar uma cadeira cativa para ela.
Eu acho que ela já é mais útil para o status posto que você, cara.
E o Arsenal aí com 3 pontos, vai... Tá pior do que o ano passado, hein?
Só explicar, gente. Ana é uma amiga nossa, tá passeando lá na Europa. Foi lá em Anfield, tirou uma foto sentado na torcida e no jogo seguinte o Liverpool ganhou.
Exatamente. Fechando, o Chelsea ganhou de 2-0 do Everton. Gols do Fábricas e Morata, só deu espanhol nesse jogo, hein? Podemos passar para a Espanha, vocês querem falar mais alguma coisa?
Não, só deu espanhol nesse jogo, achei que era uma deixa para você passar no campeonato espanhol, não era não?
Então vamos lá. Na Espanha nós tivemos o Messi fazendo 2-0 no Alavés, né? dois gols deles e um pênalti perdido ainda. Coitado do Messi.
Nossa, pouco que
Luan. Então é pouco considerar que o Luan é o Messi do Brasil, né? Porque joga bem, melhor do que o
Exatamente. Canal,
não sei o que, mas pênalti mesmo falando.
Não faz, não. Coitado, ele deve estar no sofrimento, olhando pro lado, não tem mais nada para jogar, né? Ele tem que cruzar e correr para cabecear.
Suárez,
não, tem o Suárez, sai fora.
Mas o Suárez
tá machucado.
Não. Não, mas tem o Suárez, não fala que não tem nada para jogar.
Seguindo, o Atlético de Madrid não tomou conhecimento do Las Palmas, fez 5-1 com 2 golaços do Coque. Muito bom jogador. Sevilha venceu com gol do Ganso, gol de letra, mas ele continua sendo um zero à esquerda no time, o pessoal não gosta dele lá de jeito, não. E a Sociedade, Real Sociedade, sendo líder, venceu o Villarreal 3-0. Real Madrid custou para conseguir um empate com o Valencia, teve que virar o jogo, com 2 gols daquele Marco Asensio, menino bom.
Esse aí é bom.
Esse é. Aí temos na classificação temos a Real Sociedade. Daí o Barcelona Leganés com 6 pontos. Essas coisas que acontecem no início do campeonato, nesse, né? Leganés aí, né? Dividindo liderança. Tipo coxa líder.
Isso eu concordo, mas uma coisa aí você pode saber. A Sociedade vai disputar o título.
Okay. A Sociedade já tem mais time, pode seguir aí.
Será que tem mesa redonda de futebol na Espanha falando que o Leganés é o Leicester da Espanha?
Ah, mas já tem, claro que já.
Será? Com 2 rodadas? Com 2 rodadas tá aquele negócio aí, isso vai cair.
Com o Santa Cruz no ano passado.
É,
pode ser. Não sei se o espanhol é tão empolgado assim, não, mas.
Mas sim.
Muito pior, viu? Você está sendo nova.
Então, seguimos para a Itália agora. Na Itália teve o Milan ganhando mais uma, três vitórias já. Ganhou do Cagliari. Até que teve dificuldade para vencer. E teve mais gol daquele Cutrone. Boa revelação aí do Milan. Terceiro gol dele em três jogos. É, temos o Napoli, que virou para cima da Atalanta. Ganhou por 3-1. A Sampdoria ganhou da Fiorentina por 2-1. O clássico entre Roma e Inter ficou 3-1 para Roma, para Inter de Milão, em casa. Outro que também teve bom desempenho no início do campeonato foi o Icardi, que está com 4 gols em 2 jogos. E finalizando teve a. Isso é bom. Finalizando teve a Juventus, que ganhou por 4-2. Começou perdendo com o Chiellini contra e sofreu mais um gol. Virou depois para 3-2 e finalizou com 4-2. O Dybala meteu 3 gols nesse jogo, chegando a 4 gols em 2 jogos.
Outro que é bom também.
Bom demais. E sabe que o Icardi e o Dybala têm dupla cidadania, né? Eles poderiam ter optado para jogar na Itália. Mas assim, a Itália depois 200 anos depois que aposentou Del Piero e o Totti, chegou com dois atacantes promissores, né? Esse Cutrone e aquele da, esqueci o nome do cara, Valotti, é isso?
Ah, tá.
Belotti.
Balotti é o Balotelli, é isso. O irmão do Balotelli, né? Entendi. Não, é o apelido, né, que ele ganhou dos brasileiros. Ô, Balotti, e aí?
É, difícil.
Entendi.
Dois atacantes bons para a seleção italiana. Nós temos aí a Série A, tá com os times grandes todos fortes na disputa. Parece que vai ser um campeonato bem interessante aí. Então,
coisa que tem muito tempo que não acontece, né?
É. Exatamente. Tem 5 times dividindo a liderança com 6 pontos nas duas rodadas, né? São Juve, Inter, Napoli, Milan, Sampdoria. Todos na liderança.
Eu achando que ia ser a Atalanta, mas é a Sampdoria que vai tratar com eles.
Um comentário aqui do futebol italiano. Vocês viram o dono da Inter de Milão falou que comprou a Inter porque, por causa daquele trio de holandeses que brilhou nos anos 80?
Tá certo.
Só tem que o time era o Milan, né?
É.
O cara, tá, o cara percebeu que comprou o time errado logo agora, né?
O cara olhou pra, viu aqueles jogos do Van Basten, Gullit, do Rijkaard, falou: esse time da Inter é bom, viu? Mas era o Milan.
Aquele time de Milão é. Esse aí mesmo.
Esse aí.
Faz o cheque.
Deve ter pensado, não são dois, né? Nenhuma cidade tem 2 times.
Exato.
Bom, vamos só fazer aqui. Faltou alguma liga aí?
Faltou Alemanha e França.
Na Alemanha. Nós temos que dar andamento nesse trem.
Exato. Na Alemanha tivemos o Borussia Dortmund ganhando do Hannover. Aliás, Borussia Dortmund, Bayern, Hannover e Hamburgo com 6 pontos na liderança, né?
Ah, bom, que eu vi o jogo do Borussia esse fim de semana, não era com o Hannover que estava jogando.
Foi com o Hertha. Foi pois com o Hertha Berlim. Ganhou de 2-0 e o Bayern também. De 2-0, só que o Bayern é fora de casa. Só o Lewandowski faz gol no Bayern.
Ah, esse time do Bayern tá chato. Gosto
tá
dele.
É crise lá, o Miller tá brigando lá porque tá na reserva. É crise no Bayern de Munique.
É. Na França tivemos o PSG ganhando de novo, né, fazendo 3-0 contra dois
gols
do Neymar.
Você falou dois que tinha que saber do campeonato francês.
É, o campeonato francês se resume a PSG e Mônaco, né? O Mônaco tá que vem de jogador, mas continua forte aí, ó. Sabia que ele aplicou 6-1 agora no Olympique de Marseille, não foi pouca coisa, não. E o Falcão tem. Falcão tá com 7 gols em 3 jogos.
Diga e repito, o Atlético Goianiense seria terceiro colocado no campeonato francês.
Voltando à boa forma aí o Falcão. Para alegria de vocês, teve zoeira do Mônaco no Twitter com o Galo. O Mônaco parece ter uma parceria com o Cruzeiro aí.
Tem. Nosso time é luta,
né? Fizeram uma zoeirinha com o Galo, com o clássico.
Acontece nas melhores famílias.
Acontece.
Agora, falando em ligas, para encerrar o futebol europeu, sorteando também a Europa League, mas é muito grupo, viu? Tem o grupo A até o L, é grupo demais da conta, cara. Mas vale a pena fazer algumas citações. De tipo, o grupo A tem o Villarreal, que vai enfrentar ninguém, vai ter só o Villarreal. Não tem nada de bom no grupo A, não. O grupo do Milan é inexistente, não dá nem para você chutar se vai ser o AEK Atenas o segundo lugar, porque tem o Áustria-Viena, assim, não tem perigo nenhum. O Lyon vai ter uma treta forte com o Everton ali no grupo E. O grupo B vai ter uma treta. Aqui nós temos uma treta, tem Partizan, Dinamo de Kiev. Isso é treta. Tem uns outros grupos aqui, muito do meia-boca. Não, vai ter um grupo. Não, esse aqui eu tenho que ressaltar. Copenhague, Lokomotiv Moscou, Xerife e o Zin. Que time é esse, velho?
Liga Europa tem muito.
É time chinês, não?
É.
Que isso, velho?
Liga
Tem muito
Europa só tem alternativa.
Não, o Arsenal se fudeu da Liga Europa. Caiu no grupo com o Colônia, o Bate Borisov. Olha, olha. Olha esse Arsenal.
Questão de time desconhecido, o Arsenal cai num grupo forte, né? O time que é fechado.
Aí tem um grupo bom aqui também, que é o Salzburgo vai enfrentar o Olympique Marseille, mas só isso também. A Real Sociedade é franca favorita e caiu num grupo com Zenit e Rosenborg. Ou seja, já vai ter trabalho e vai chutar a bunda dos dois. E tem Lazio e Nice no mesmo grupo também, mas deve passar os dois também. Se bem que tem o Vitesse ali para atrapalhar a vida dele. E tem o Hertha Berlim com o Athletic Bilbao no grupo, ou seja, não tem graça nenhuma essa primeira fase da Liga Europa. Você já olha para os grupos e já fala que vai passar. Ah, não tem jeito. Chega de futebol europeu.
Chega.
Agora nós vamos falar de Fórmula 1. No último fim de semana teve o GP da Bélgica de Fórmula 1, o circuito mais rápido da categoria Spa-Francorchamps. Todo mundo adora correr lá, mas a corrida só tem graça quando chove. Não choveu, então não teve graça nenhuma. Lewis Hamilton venceu. A única coisa que teve de disputa era quando dava bandeira amarela, os caras tinham que parar. E na relargada o Vettel tentava passar ele, mas não dava certo. Acabou que o primeiro lugar ficou com o Hamilton, o segundo com o Vettel e o terceiro pro Ricardo, só pelo aparecer rindo no pódio, que é o que é melhor se fazer no Fórmula 1.
É um simpaticão, né?
Pô, vai ser feliz assim lá longe. Que condição do cara
Felicidade irritante.
tanto, nossa.
Irritantemente feliz.
Não, e ele é muito feliz mesmo, é que não tem base.
Ele é fora do comum, felicidade.
Aí o pódio foi engraçado. Entrou o Hamilton todo alegrão, depois veio o Vettel com o cara de velório, e depois chega o Ricardo rindo até na sombra dele. Mas enfim, a curiosidade da corrida ficou pelos recordes que o Lewis Hamilton consegue batendo na categoria. Com a pole position, ele se tornou o piloto com mais poles na Fórmula 1 em toda a história da categoria, igualando Michael Schumacher. E agora o próximo objetivo dele é ultrapassar o Schumacher como o piloto com mais vitórias. Ele conquistou a 58ª e agora ele é o segundo piloto com mais vitórias na categoria. O problema é que para pegar o Schumacher em número de vitórias vai ter que ganhar um bocado, viu? Porque não
Tem
dá
um
tempo.
quantos?
Schumacher, eu acho que ele tem. As poles, os dois têm 68. Agora deixa eu ver aqui. Quantas que o Schumacher tem? Mas aí, só para constar, lá para a parte de trás do grid, o Alonso não terminou de novo por causa da McLaren, agora está fazendo piada. Toda vez que ele não termina a corrida, ele solta uma.
Nesse final de semana, ele desistiu da corrida por conta dele, né?
Foi.
A equipe chamou ele para os boxes e ele mesmo parou. E em vez de parar para trocar pneu, ele entrou na garagem.
Não, ainda soltou. Isso aqui é só um teste. Ah, o Schumacher tem 91 vitórias.
Tem muito andar ainda.
É, quer ver o Hamilton passar aí, viu?
Muito show pra caminhar.
Pois é. A de pole é mais tranquila, né? Que a gente empatou, que é a parte mais difícil.
É.
Mas enfim, com os resultados da Bélgica, que, diga-se de passagem, me decepcionou essa corrida, porque eu esperava que chovesse, mas geração, não aconteceu.
Geração belga, nem pra sediar a corrida, não tá prestando, não.
Oh, que decepção. Hamilton agora diminuiu para 7 pontos a vantagem do Vettel. O Vettel tem 220, o Hamilton tem 213. Agora o campeonato está emocionante de novo. Agora sim.
Temos um campeonato. Tá
começando a ficar... Temos um campeonato. Próxima etapa da Fórmula 1, o Hamilton já terá a oportunidade de assumir a liderança e vai ser onde? Em Monza, na casa da Ferrari. Não sei, não vai assumir, né? Os caras não vão deixar nem que o pneu dele. Teve também MotoGP no fim de semana, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de MotoGP. E agora temos um novo líder.
É o 18º líder diferente, né, desde que ele começou o podcast. O MotoGP
teve... todo podcast que a gente faz tem um líder novo, eu nunca vi.
A MotoGP teve mais líder do que teve StartCast até hoje.
Exatamente. E dessa vez deu tudo certo para o nosso amigo Andrea Dovizioso, que ele venceu o Grande Prêmio da Grã-Bretanha e ainda subiu a liderança da MotoGP numa tacada só. Ele largou em sexto e, faltando 3 voltas para o fim, ele assumiu a liderança para vencer a corrida, superando o Valentino Rossi, que acabou terminando em terceiro. O segundo lugar ficou com o Maverick Vinales, ou seja, um pódio só com o Diego tá disputando o título. E quem se fudeu nessa história foi o Mark Marques, que acabou, teve problema no motor, não terminou e perdeu a liderança. Ele deu aquela arrancada que nós até assustamos, de repente o homem estava lá. Já estava na liderança. Agora do Vizioso mostrou para ele que o negócio está um pouquinho mais embaixo. Com os resultados na Grã-Bretanha, do Vizioso, 183 pontos. O Marques, 174, é primo de Celim, não sei se vocês perceberam. O Maverick Vinales tem 170, apenas 4 pontos atrás. E o Valentino Rossi, 157. Agora ficou difícil para o Valentino, ele começou a ficar para trás. Na próxima etapa da categoria aqui em San Marino, deixa eu só checar se é San Marino, isso mesmo, o Grande Prêmio de San Marino. Se o Valentino Rossi conseguiu a vitória, pode até voltar, senão daqui a pouco nós vamos estar falando apenas de 3 candidatos ao título. Vamos aguardar, como diria o Adias Batista. Próximo item aqui, Copa América de Basquete. Que vergonha que o Brasil passou hoje.
Tem mesmo que falar disso, sério?
Tem, cara, tem. Porque não dá, cara. Eu fico... O Brasil foi pra... Primeiro lugar, o Brasil não ia para a Copa América de Basquete por causa daquela confusão da Confederação. O Brasil havia sido punido, ia ficar de fora do Mundial e da Copa de Basquete, Copa América. Deram um jeitinho e o Brasil disputou. Com a equipe completamente reformulada, sem aqueles caras da NBA, que tem todo, o Brasil foi disputar o grupo lá em Medellín. contra Colômbia, México e Porto Rico. Acabou que o Brasil foi eliminado, ficou em terceiro lugar no grupo. Apenas o líder passa para a fase final, que será na Argentina, né? O Brasil venceu num sufoco danado a Colômbia. Passou um aperto assim, que você não consegue entender, porque geralmente o Brasil e Colômbia era uma surra que o Brasil aplicava.
Uhum.
Dessa vez, o Brasil for sangue para ganhar dos homens lá, quase que perde, foi 76 a 74.
Dos homens
depois
nossa,
o Brasil.
Mulher,
não, é basquete masculino só. Excelência, porque tá. Você não tinha
repetido.
A feminina já acabou, o
Brasil tinha dado vexame. A feminina já vexame foi dada há mais tempo. Eu estou viajando.
Foi. Depois de ganhar da Colômbia no aperto, o Brasil apanhou do México. Do México. Você está entendendo isso? 99 a 76. 99 a 76 para o México. E aí, quando você acha que não tem jeito de ficar pior, o Brasil ainda apanhou também de Porto Rico, 89 a 90, 80. Como o Brasil ficou em terceiro lugar no grupo, além de não ir para o Mundial de Basquete, também não vai disputar o PAN de basquete, porque só o segundo lugar do grupo garante a vaga. Ou seja, é a primeira vez que o Brasil vai ficar de fora de todas as competições internacionais do basquete.
Nossa, pode parar de jogar basquete aqui no Brasil já, né?
Véio, não vou jogar nem o Pan-Americano, só tem os Estados Unidos que disputa esse negócio, cara. Tem 16 vagas pro negócio que só tem um time que joga e nós não conseguimos uma vaga pra nós.
É difícil, cara.
Muito esforço.
Não.
Bom. Enquanto isso, nos outros grupos, tá tendo a seletiva também em Montevidéu e... Os Estados Unidos mandou um time, um catado de jogador para lá. Já sapecou 97 a 56 no Panamá, vingou o time de futebol. E sapecou o Uruguai também, 74 a 66. E aqui tem um grupo bom, que tá, a confusão tá boa. Tem a Venezuela, tem as Ilhas Virgens também, que tem um time mais ou menos. Teve um jogão Argentina e Canadá que ficou 92 a 86. Só que como a Argentina já está classificada porque ela é sede da fase final, ela também está meio que tirando o pé. E ganhou um jogo hoje de 104 a 58 das Ilhas Virgens. Então, você imagina como é que foi a qualidade dessa partida. Mas tá um tiroteio também que... As Ilhas Virgens ganharam do Canadá, o Canadá ganhou da Venezuela, a Venezuela ganhou das Ilhas Virgens, ou seja, está um bololô danado e a Argentina está pecando todo mundo. No outro grupo deve passar os Estados Unidos, coitado do Uruguai conseguir fazer alguma coisa. Enfim, Copa América de Basquete, semana que vem a gente já vai estar falando de quem ganhou o título, ou seja, quem vai ganhar é a Argentina e Estados Unidos, que vai ser a final, né? Ninguém tem dúvida disso, né? Bom, outra, agora nós vamos dar uma volta, hein? La Volta. Estamos agora falando de La Volta, que é a volta da Espanha de ciclismo, a gente falou do Giro de Itália, do Tour de France. Por que não falar da volta da Espanha? E na última etapa, a décima etapa, o italiano Matteo Trentin ganhou ao estilo do ciclismo raiz, arrancando na reta final para conseguir vencer a prova. O líder continua sendo nosso amigo Fon, o britânico, que... Eu já pronunciei o nome dele em francês várias vezes no Tour de France.
Descendência britânica, descendência francesa, segundo o nome.
Exatamente. Ele ainda é líder da competição, seguido do colombiano Johan Esteban Chaves. Sempre tem um colombiano nessas equipes de ciclismo, cara. Parece que é o mesmo, mas cada vez é um.
Sempre tem um colombiano e sempre esse Froome aí que tá liderando o negócio. Tá liderando desde o Giro de Itália. Já passou o Giro de Itália, volta Tour de France, volta da Espanha e o homem tá na frente.
Exatamente. E agora temos o irlandês em terceiro lugar, o Nicholas Roche.
É
eu ia falar de Nicolas. Eu ia falar Nicolas Rocher, mas eu vi que ele é mesmo. Todo ciclista, para mim, fala francês.
É, você falou que ciclismo é francês.
Eu não sei quem vai ter esse problema. Oh, e o pior, o Froome lidera, não ganhou nenhuma, nenhuma etapa, se eu não me engano.
Ele lidera o tempo todo e não ganha nenhuma etapa.
Não, olha, vamos... Aliás, ele só ganhou a nona etapa, se eu não estou enganado, porque a oitava foi o Alaphilippe, que é francês, esse sim.
Esse pode.
Morreu, o Moritz venceu a sétima etapa, um polonês que eu não consigo pronunciar o nome dele tinha vencido a sexta. O ciclista do Cazaquistão ganhou a quinta, teve um ciclista da Itália. É, o Froome está liderando com duas vitórias.
Tá bom. Tá que nem o Valentino.
O homem regular.
Disputa o título e não ganha nenhuma corrida.
É, mas um dia nós vamos evoluir e entender como é que funciona isso. Enfim, semana que vem também já estamos falando do título do Froome nesse torneio também, na La Volta. Muito bom. Agora nós vamos falar de US Open. Primeiro que o Nadal voltou a ser primeiro lugar. É azarado também, né? Volta a ser número um do mundo na semana do US Open. Ou seja, ele não vai ganhar o US Open, vai perder a liderança.
Ou não, hein?
E vai ter... Vai que
ganha.
Vai ter um Federer e Nadal na semifinal que vocês podem esperar, viu? Daqui a duas semanas vocês vão me cobrar. Antes que eu pudesse zicar qualquer um, a atual campeã e especialista em rodar na primeira rodada, Angelique Kerber, perdeu para uma tenista do Japão, Naomi Osaka, de 19 anos. Ela venceu por 6-3 e 6-1 e chutou a bunda da atual campeã logo na primeira rodada. Outra surpresa foi, eu não sei se vocês lembram dela, da Sharapova.
Sim.
Lembramos.
A Sharapova não disputava um Grand Slam desde o ano passado, em janeiro, quando ela foi pega no antidoping. E foi banida do esporte por um tempo. Quando ela jogou a Australia Open, foi pega no doping. Voltou como número 146 do mundo, enfrentando a número 2 do mundo, a romena Simona Halep. Resultado, a Sharapova ganhou por 2-1 e avançou. E ela era convidada do torneio, que ela não tinha ranqueamento para entrar.
Deve ser triste demais a conta, né? Ser número 2 do mundo e ser sorteado para enfrentar uma convidada na primeira rodada. Aí quem que convida? A Sharapova. Eu reclamava com a organização do evento.
Eu ia na hora, viu? Não tá errado.
Pelo amor de Deus.
Que convite é esse?
Põe a Sharapova para enfrentar o número 50 do mundo aí, pelo amor de Deus.
É, o que eu estou fazendo aqui, gente? Olha, você vê. E a Pliskova, estreando no US Open também, ela venceu a polonesa Magda Linetti por 2-0 e pelo menos não caiu, senão todo mundo que estava no top 5 ia cair nesse tênis daqui a pouco. Volto a dizer, não dá para sustentar o tênis feminino sem a Serena Williams.
Tomara que esse menino nasça logo e possa voltar.
Nossa, não, você tá doido.
Não, vai ser mãe, deixa eu aproveitar a maternidade. Eu já fiz o que tinha que fazer com o tênis já.
Pois é, mas mesmo assim, véio, é apertar demais.
No dia que aposentar vai ser assim. Vou acostumando com isso de uma vez.
É que, nossa senhora, não dá não.
Um dia para, né?
Um dia tem que parar, todo mundo para um dia. Enfim, e nós já podemos Podemos começar a apostar na primeira rodada já? Ou a gente espera chegar nas quartas de final?
Não,
deixa chegar nas quartas, né?
Se não zicar ninguém logo,
se não atrapalha a vida dos outros. Mas eu já tô falando que a semifinal vai ser Nadal e Federer. Não, vai ser isso. Não tem perigo. Só um parêntese aqui, que vale dar a nota. O Brasil foi medalha de ouro no futebol feminino na Universiade. Sapecando o Japão no final.
Na Universiade a gente ganha a medalha de ouro.
Que isso, hein, cara? Eu tava vendo até aqui, enquanto a gente pontuava também a Universiade, o pessoal mandou os atletas da NCAA para disputar o basquete masculino. Quem você acha que vai ganhar o ouro? Não, não dá, só. Até na Universiade os caras não sabem brincar. Agora a Glauber trará a sua...
Então, Bruno, na semana passada a gente falou sobre o Mundial de Esportes, sobre patins, que está acontecendo em Nanquim, na China. A gente falou que ia dar as primeiras notícias a respeito do Campeonato Mundial, porém, apesar do campeonato ter começado no domingo, a gente está gravando na terça-feira à noite, ainda não saiu nenhuma medalha para nenhum país, nenhuma competição chegou ao fim até agora. Durante a noite de terça para quarta já deve começar a sair as primeiras medalhas, de acordo com o calendário do evento. Mas nada, por enquanto nada terminou ainda. Então na próxima semana a gente vai falar a respeito dos esportes diferentões que tem aqui no Mundial e já deu os primeiros resultados, passar quadro de medalhas, etc e tal.
Uhum.
Só para não deixar passar batido a respeito do Mundial. O que eu queria passar nessa semana é o resultado do grandiosíssimo 15º Campeonato Europeu de Hóquei Subaquático. Aconteceu lá na
Hungria. Peraí, só um minuto. Existe o Hóquei Subaquático, né?
Hóquei Subaquático, sim.
Eu vou precisar de imagens para entender, mas continua.
Vou colocar uns vídeos aí para ilustrar aí. É exatamente isso que você está pensando, né? Um disco lá no fundo da piscina e a galera mergulhando com um taquinho na mão para tentar fazer o disco chegar do outro lado. E é bem isso.
E se tem esse esporte, é aquele rugby aquático que eu pego, hein?
Tem, o rugby aquático eu já inclusive tratei aqui, para trás. Tem até campeonato mundial disso.
Ideia roubada.
Pois é.
Absurdo. Poderia
ter patenteado. Bom, vamos aos resultados então. O campeonato europeu ele é disputado em pontos corridos. Ele dura 3 semanas só, mas são pontos corridos. São 8 participantes para a chave feminina e para a chave masculina. E tem mais um jogo de exibição, assim, mas, né, do campeonato de Master. Entre as mulheres, quem ganhou foi a França. Quem ficou em segundo foi a Espanha. E em terceiro ficou a Grã-Bretanha. A França já tinha conseguido, já tinha garantido o título antes mesmo de terminar a última rodada. No último dia de competições, a França não jogou, mas já estava comemorando, já estava curtindo a ressaca da comemoração do título. Então, parabéns aí para as francesas. Entre os homens, eu descobri que a Turquia é uma grande potência do hóquei subaquático. Porque a Turquia, além de ter ganhado o jogo de Master, né, o jogo de exibição de Master, também foi o campeão da chave masculina, com a Grã-Bretanha em segundo e a França em terceiro. Você vê que mudou pouco assim, né, do masculino e feminino. Entre os três primeiros, em ambos aparece a França e a Grã-Bretanha. Só mudou a Espanha no feminino e a Turquia campeã no masculino. E a Turquia ganhou também o jogo exibição de Master contra a Hungria, que era a dona da casa. A Hungria não fez bom papel, não. A Hungria ficou em sexto lugar na chave feminina e na chave masculina ficou em sétimo. Mas ficou em sétimo por ordem alfabética, porque a Hungria e a Sérvia ficaram absolutamente empatadas, tanto que não se considerou que teve um oitavo lugar. Teve dois times empatados em sétimo. A Hungria ficou na frente por ordem alfabética mesmo.
Mas por sorte, né?
Pois é, essas coisas que acontecem assim, né? Por isso que de vez em quando é bom torcer para um time, para um país que começa com A ou nome. Nesses casos aí, tá saindo a vantagem.
Pois é, você escapa por pouco.
Pois é. A Turquia ganhou de 5-3 da Inglaterra no último jogo. E foi o jogo, assim, valendo o título, né? Por coincidência, chegaram as duas com chance de título na última rodada e a Turquia ganhou. E é isso.
Cara, eu continuo achando que não dá para entender o rugby aquático, não dá para entender o hockey aquático, seja lá qual esporte aquático que tem aí.
Teoricamente, na água, a gente isso basicamente é... nada, né? Mais nada. Não tem outras coisas para fazer. Os caras inventam futebol, enfim, na água, assim, coisa de trem.
Pois é, mas nós vamos colocar isso aqui. Na verdade, eu estou pensando agora em a gente fazer uma série de posts aí no blog contando explicando esses esportes melhor.
Sim.
Que eu acho que o pessoal não consegue abstrair isso só com a gente falando. Acho que a gente pode fazer um negócio mais didático. Igual a gente fez, por exemplo, com a corrida Meme versus Ross. Botou lá as imagens, botou o videozinho, o pessoal, agora eu entendi. Continua absurdo, mas eu entendi. Para encerrar o podcast, então nós vamos só passar o quadro de medalhas da Universidade. Estamos falando dos jogos universitários, ok? Então vamos lá. O Japão líder, 37 medalhas de ouro, 101 no total. Taipei, Taiwan, seja lá como você queira chamar.
Taiwan, Taipei é a capital, cara.
Taipei. Mas tudo bem. 30 medalhas de ouro. 96 no total. Coreia do Sul, 30 de ouro, 82 no total. Rússia, 25 de ouro, 93 no total. Estados Unidos, 16 de ouro, 51 no total. Estava se poupando. O time universitário americano estava se poupando. E a Coreia do Norte, a Ucrânia em sexto, Coreia do Norte, sétimo, Itália, oitavo, China em nono e o Irã em décimo. O Brasil foi 28º, duas medalhas de ouro, 4 de prata, 6 de bronze. O que me faz pensar que o Irã é uma potência do esporte universitário e o Brasil não é.
Pois é. O Brasil não é potência nem em ensino universitário, vai ser em esporte universitário.
Pois é. Enfim. Bom, pessoal, foi uma satisfação inenarrável esse podcast aqui mais um dia. Vocês aprenderam sobre os esportes subaquáticos mais um pouquinho, aprenderam sobre Fórmula 1, que não adianta você querer bater recorde, você nunca vai alcançar o Schumacher em número de vitórias. Aprendeu também que o Muralha vai jogar a final da Copa do Brasil, por isso estou empolgado. E queríamos, na verdade, convidar todos vocês a acessarem o Facebook, o Twitter e as outras redes sociais do Start Sports. Visite o site blogstartsports.com.br. Lá você vai encontrar uma matéria que a gente colocou sobre a renovação do vôlei brasileiro, que não tem explicação como é que muda e tal. Lá o vôlei brasileiro disputando título. Você vai ver também a corrida de Fórmula 1. Você vai ver um monte de coisa legal lá. E a gente recomenda também o Twitter da turma que fala com vocês, o Grauber FM, o Bruno CS Santos e o MA_Marques1, que nós estamos querendo que troca rápido essa URL do Twitter dele, que ninguém está aguentando, não.
Celinha Biquinho, vai por mim,
Celinha. Semana que vem nós vamos estar com um Celinho da Biquinha novo aqui, definitivamente novo.
É.
Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, dependendo da hora que você estiver ouvindo a gente. E até a próxima. Falou, Celim.
Falou, até a próxima.
Isso aí, cara. Gostei. Agora você estava empolgado. Até mais, Glauber.
Falou, galera. Até mais pra vocês.
Semana que vem nós estamos aí para falar, provavelmente, que o Nadal não vai ganhar o US Open. Mais uma que eu estou falando. Só não falo de Copa do Brasil, que dá azar. Até mais.